van a tapar o tamborinco.
Você falou em passar para mim, porque lá você tem um laser, passar
sem do carro. Mas
tem que ensinar, tem aí um pendrive, na hora de passar aqui, quatro passos. Na verdade,
Thank you. Estava falecendo. Aí nós descemos para a capela do hospital. E fomos orar para ele, para ver se ele ressuscitava, porque ele mal-estar, que ele sentiu que foi um derrame. Ah, aí o médico falou que ele não ia voltar, que ele já estava com um morte cerebral. Eu não aceitei isso, porque ele é uma pessoa muito forte, muito maravilhosa, muito iluminada. Aí eu fui para a capela acender uma vela para ele, eu e a filha dele. Acendi o primeiro forte, apagou, dois, três, e foi toda a caixinha e a vela não acendeu. Eu fiquei muito chateada, falei, meu Deus, esfreguei minha mão. Em cima da brava, ela
acendeu.
Explica!
Eu não explico nada. Não tem explicação. Porque explicação seria explicação, vamos dizer assim, no sentido humano. E a explicação no sentido humano, vocês são muito mais, como é que eu posso dizer?
Mais entendidos.
Não tem falado, falado que eu. O que é um milagre? O que é um milagre? É uma coisa sobrenatural?
Algumas pessoas falam assim, eu sinto que um milagre é algo natural e de merecimento.
Isso, milagre é algo natural e de merecimento. Mas não tem nada de sobrenatural. Pode até vocês não conhecerem a coisa natural que fez aquilo acontecer. Mas é algo natural. Com certeza. Sobrenatural não existe. Espírito, mundo espiritual não faz mágica. Milagre não tem nada a ver com mágica. É processo natural. Talvez alguns processos naturais que vocês não conheçam. Mas é um processo natural. Nada de mágico, nada de milagroso, nada dessa coisa.
Mas Joaquim, então tem uma vez que quando a minha mãe estava quase morrendo, ela estava assim, já no processo já de brincar. Aí eu fui uma pessoa e eu trouxe agora, nem Deus pode ajudá-la mais.
Não.
Porque o biológico dela não funcionava mais.
Não é polícia.
Não tem mais.
Agora você já misturou as estações. O biológico não pode mandar em Deus.
Ah, tá.
Tá certo?
Tá.
Por quê? Porque o biológico que vocês conhecem é uma parte da biologia universal.
Entendi.
Então não tem. Não. Agora nem Deus pode ajudar. Por quê? Porque ontem nós falamos numa coisa chamada livre-arbítrio, que é uma coisa que vocês brigam muito para ter. E no universo só tem, e eu já provei ao longo deste ano todo, que vocês têm dois livre-arbítrio. Um antes de nascer e o outro durante as coisas vão acontecendo. Não o livre-arbítrio de fazer. Mas existe só uma pessoa, um espírito, uma coisa no universo que não tem livre-arbítrio. É Deus. Deus não pode fazer o que ele quer. Por quê? Porque Cristo ensinou, Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então ele é escravo seu, ele depende de você. Se você não fizer, ele não pode lhe dar. Ele não pode escolher o que lhe dá, ele tem que lhe dar o que, como ela disse, merece. O que você plantou. Na verdade, Deus é aquele artista, cantor que tinha aí. Ele vive cantando, me dê motivo. Você quer? Me dá motivo que eu lhe dou. Agora, enquanto você não me der motivo, eu não posso lhe dar. Eu não posso dar o que eu quero. Aliás, isso está dentro do que nós vamos conversar hoje, então já vamos tirar algumas dúvidas. Deus é justo. Deus é a justiça. Qual é a diferença entre justo e justiça? Justo é aquele que aplica um código de lei. Bem, aplica um código de lei.
Deus não tem código de lei para aplicar. Ele é a justiça, ou seja, o que ele diz é a justiça. A cada vez que Deus te pronuncia, é a justiça sendo executada. Então ele não é justo. Outra coisa que eu achei preciso entender: Deus não é amoroso, ele é o amor. Ser amoroso para vocês é dar a vocês o que vocês querem ganhar. E Deus não pode dar o que você quer ganhar. Porque ele não. É, muitas vezes, olha, quem tem filho aqui sabe. Quantas vezes o filho quer uma coisa que você sabe que se der para ele vai ser prejudicial. Mas ele, como aquela que ancha, não entende isso. E vocês da mesma forma, vocês não entendem como algumas coisas que vocês querem é prejudicial, da noja, à saúde universal de vocês. Então ele não pode dar. Então Deus não é amoroso, Deus é o amor. Tudo que ele faz é o amor em ação. Se você gosta, se você não gosta, se você classifica como bom, se você classifica como mal, o problema é seu. Mas é o amor em ação. Então essas são visões que precisam ser mudadas para o que nós vamos falar hoje: o sistema religioso humano. Sim. Intolerância? O que é ser intolerante para você?
Essa não dá conta demais.
É o quê?
Não dá conta demais, mas alguma coisa.
Não sei se intolerância.
Tá, vou colocar. Eu estou querendo hoje, eu, Luzia, tá? Deixa eu me apresentar, sou Luzia de Belo
Horizonte.
Eu hoje eu estou com. Eu não sei explicar. Querendo viver eu. Eu e eu. Então eu estou menos tolerante. Estou tendo menos ações com a família. Tá, é essa a questão.
A intolerância seria até uma falta de paciência.
Sim.
Tá certo. Uma falta de tolerância. Tá certo. Agora, a gente não pode ser seco ao analisar alguma coisa. Você precisa, vamos dizer assim, ter uma abrangência maior quando analisa alguma coisa. Por que você, dentro do processo de viver você, está sendo intolerante?
Nossa, porque são coisas demais, eu não estou dando conta.
Não, não diria isso. Por que você está sendo intolerante com ele? Porque quando você é tolerante, você, o seu eu fica desprotegido. Então essa sua intolerância agora é um processo de defesa do eu.
Fica desprotegido quando é intolerante, não é?
No caso dela.
Foi,
no caso dela. No caso dela. Eu perguntei, eu disse, quando ela é tolerante, ela entrou num processo de intolerância para poder viver o ela. Isso quer dizer que quando, enquanto ela foi tolerante, ela, o eu dela ficou desprotegido e ela não conseguia viver. Eu estou só desenvolvendo o raciocínio. Então, na verdade, você está usando a intolerância como uma arma de defesa do seu eu.
Sim.
Tá certo?
Sim. Consciente disso.
Isso é certo ou isso é errado?
Ah, pois é. Eu acredito que não, porque eu estou deixando de ser eu.
Não entendi.
Eu
agora não entendi. Peraí, agora eu não entendi.
Tá.
Você está fazendo isso para ser você. E agora você disse que quando faz, deixa de ser quem é?
Quando eu sou muito tolerante,
deixa de ser você.
Eu deixo de ser.
Está quieto. Então, na verdade, você está defendendo o seu eu.
Isso.
O que você está defendendo o seu eu?
Nossa, eu não estou dando conta mais, eu estou cansada.
Está cansada de quê? De não ter o seu eu?
Ah, acredito que sim, não sei. Ah, eu não sei. Estou perguntando,
precisando
dessa ajuda.
Pois é, eu estou tentando lhe ajudar, mas veja, isso mostra uma coisa muito interessante que foi dentro do que nós falou ontem. Nós ontem conversou dizendo o seguinte: existem sistemas humanos aos quais vocês se subordinam e reagem dentro daquelas programações, achando até que vocês gostam, querem, assupam, sucesso. Então, na verdade, vocês não estão fazendo por vocês. Vocês estão seguindo um sistema que alguém lhe deu e ao qual você se submeteu. Porque você, quando nasceu, você não sabia nada. Tudo veio de fora para dentro. Então colocaram diversos sistemas para você, você se submeteu, às vezes fazendo algumas adaptaçãozinhas, mas sem mudar muita coisa, e continua repetindo esse sistema de vida, achando que você está fazendo o que você quer, e achando que você é muito livre, quando na verdade você é encarna desse sistema. E aí eu acabei ontem falando exatamente isso. Você precisa primeiro reconhecer o que é sistema. Sabe, você está fazendo uma coisa porque você está cansada. Será que você está cansada mesmo? Ou será que tem um sistema que diz para você que quando você chega a tal ponto, você tem que se sentir cansada? Vou lhe dar um exemplo, moça. Se alguém chega perto de você e lhe rebaça, fala mal de você, que critica você, você se sente o quê? Normalmente, assim, ser humano, não precisa ser você, se sente o quê? Ofendido, magoado. Não estou falando de você. E aí você acha que o normal é ser ofendido e magoado. Mas isso é ilusão. Tem um sistema que diz para você: se alguém falar isso, você tem que reagir assim. É um padrão que o ser humano, em linha geral, segue, não é dele. Então, veja, para você, a primeira coisa que você precisa saber, agora falando especificamente do seu caso, é que você armou uma batalha sem nem saber o que você está defendendo. Sem nem saber por que está defendendo. Sem nem saber o que esperar dessa batalha.
É uma dúvida também.
Não há certo e não há errado. O que há é o seguinte: é um sistema humano, ou seja, um conjunto de regras e normas de certo e errado, bonito e feio, limpo e sujo, que vai lhe empurrando durante a vida, lhe jogando para lá e para cá, para lá e para cá, para você reagir assim, para você fazer aquilo, para você se meter para lá, para você fazer isso, e você vai sendo jogado achando que você está vivendo, quando você não está vivendo. E aí, quando você fica mais velho, como nós falamos ontem, você começa a reconhecer como você foi joguete na mão do sistema e diz: e agora, cadê a minha vida? Acabou. Porque você não viveu a vida enquanto estava fazendo o que o sistema obrigava você a fazer. Então, ontem, a conversa foi exatamente isso. Foi uma conversa no sentido de despertar as pessoas para reconhecer o sistema e separar você do sistema. para aí você poder fazer alguma coisa por você. Porque senão você acha que você está fazendo alguma coisa por você e de repente você não está fazendo nada por você. E de repente você consegue até fazer alguma coisa e no final você diz, para que eu lutei tanto? Era só essa porcaria que eu ia ganhar? Que um desgaste tão grande para nada. Não é o desgaste com os outros.
Não, é o desgaste meu.
O seu desgaste de lutar contra os outros.
É, o meu desgaste.
Então, hoje até o final do dia você vai entender. Mas foi muito importante a sua pergunta, que nós aí ia fazer mesmo esse pequeno rejuno de ontem, para entrar no chuto de hoje, e deixar bem claro que nós vamos continuar fazendo. Falando de sistema, mostrando a ação do sistema, mostrando o sistema de controlar, e uma das coisas importantes que nós vamos fazer, que vai lhe ajudar, é, e eu acabei dizendo isso ontem, é você saber identificar o que é sistema e o que é você. Por quê? Que faz tanto tempo que vocês só sabem ser guiados pelo sistema, que muita coisa para vocês passou a ser normal, natural. E aí você nem sabe reconhecer que aqui é um sistema. É como um viciado que só sabe viver, só acha normal a vida quando ele está, depois que ele usa o tóxico. O anormal é ele estar tá assim. Ok? Podem perguntar.
Mas assim, essa intolerância, ela está falando de uma intolerância individual, mas existe uma intolerância que ela é coletiva.
Sim.
E as pessoas não estão se suportando. Né? Então qualquer coisinha, uma fila, às vezes um mal entendido, a pessoa já explode como se assim fosse uma coisa, uma invasão, né? Então nós estamos vivendo, o trânsito é muito, um exemplo forte disso, né? Como que as pessoas são intolerantes, em todos os sentidos, né?
Nossa.
Então eu acho que existe essa intolerância coletiva também.
Nós, nessa viagem, nesse seu lugar, está começando, vamos dizer assim, este trabalho. O nosso objetivo é agora começar a conversar sobre todos os sistemas. E você falou de um grande sistema que está em moda agora, que é muito forte agora, que vocês estão caindo e não percebem. Ter que ganhar, ter que ser o melhor, ter que ser a cheio. Cada dia é mais forte. Quando você me fala que numa fila alguém é intolerante, se alguém passa a frente, é porque o sistema diz a ele, você não pode perder, você tem que ganhar. Como você vai deixar alguém passar na sua frente? E como ele está tão envolvido nessa lida com o sistema, ele acha que ele acha aquilo, que aquilo é o chefe, e que ele tem obrigação de restringir a vitória do outro. E como eu disse ontem, quando você se submete ao sistema, só tem uma vítima, você mesmo. É você que sofre. E quando você se libera dele, só tem alguém que ganha, você. Porque aí você consegue viver em paz e harmonia com o mundo, que o sistema não lhe deixa fazer isso. O sistema, seja ele qual for, é fundamentado nas quatro âncoras: a vontade de ganhar, a vontade de ter o prazer, a vontade de ser reconhecido, a vontade de ser elogiado. Nem seja muito obrigado. Essas quatro âncoras regem todos os sistemas. Todo sistema humano, ele é criado para que você obtenha uma vitória. E óbvio, ou seja, que você faça o certo. Fazer o certo é obter uma vitória. O certo que ele diz que é certo. Neste caso, o certo é você não deixar o outro passar de você. E se você não deixa, o sistema que o outro acrítica. Você é um bobo, você vai ser feito um banana. E você acha isso natural, acha isso normal. Por quê? Porque acha que você acha aquilo. E não vê que aquilo é algo importado de fora para dentro de você.
Nesse sistema está a nossa ignorância, né?
Ignorância em que sentido?
Nossa ignorância.
Não saber ou ignorância no sentido de ser ignorante com os outros.
De não compreender esse sistema que nos escraviza, que escraviza nossa mente, eu acho.
Moça, eu diria ignorância aí realmente no sentido de não saber. Mas a ignorância é maior do que você pensa. Porque a ignorância não é você saber que é um sistema dentro de você. Maior ignorância é você não sabe que há um sistema. Você não entende que há uma ação global ordenada, orquestrada, que é o sistema, e que você é apenas uma pecha que ele mete. Esse é que é o problema. Ontem eu acabei dizendo também assim, na hora que você entende que há um sistema que lhe controla, um sistema que lhe impõe, você passa a olhar para si e vai ver um fio, porque você é um fantoche. O sistema lhe dá a reação ponta, o sistema lhe dá a cobrança ponta, o sistema lhe dá a ação ponta. Tudo ponto, mastigado. E você só vai reagir. Agora, por que vocês não conseguem ver? Deixa eu pegar um pouco. Por que vocês não conseguem ver que há um sistema manobrando vocês?
Mas a sensação que eu tenho é que a gente conhece muito pouco a gente mesmo. A gente não sabe.
Sim, isso eu concordo plenamente.
Aí, quando você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você está gostando, tá, você não sente o seu coração falar que isso é bom, que é ruim. Aí você vai fazer o que está no externo.
Agora, Chico, concordo plenamente com você. Você não sabe. Mas por que você não sabe, você não se conhece?
Porque já foi acostumado desde novo.
Não.
Acho que a gente tem medo de se conhecer.
Não.
Você deixa eu pensar. É muita informação.
Não.
Desde que a gente nasce.
Vocês são preguiçosos. Vocês não querem deixar. Não é muito mais fácil ter a resposta pronta do que você ter que pensar e tomar uma decisão?
Verdade. Mas desde que a gente nasce, já tem ali o horário, o vestir, o que tem que comer. Então a gente não aprendeu.
Choque aí quando você, vamos dizer que a maturidade é exatamente a capacidade de reconhecer coisas. Então era hora de você começar a ser maduro. Só que vocês continuam iguais a criança. Vivem brincando com a vida.
Solta.
Vivem brincando com a vida. Vivem deixando a vida empurrar vocês para onde vocês querem. O ser humano de hoje tem uma vida atarefada, corrida. Não é assim? Não chova tempo para pensar. É o próprio sistema que acelera a vida, acelera vocês, coloca os compromissos, diz que é inadiável, diz que você não pode viver sem aquilo. Para quê? Para você não ter tempo de pensar. Porque na hora que você falar e pensar, você vai ver uma coisa interessante que ela falou. Você não sabe o que você gosta. Você não sabe o que você quer. O que a outra falou, ah, eu estou lutando para proteger este eu dela, que ela ainda não entendeu, é o próprio sistema. Ela não está defendendo ela. Ela está defendendo o sistema dela do sistema do outro. Porque este eu que ela fala não é ela. Este eu que ela fala é o modo de vida. Ela está defendendo um modo de vida, não ela. E este modo de vida é ditado pelo sistema. Você acha que você veste a roupa que você gosta, você acha que você tem o cabelo que você gosta, você acha que você faz o que você gosta, come o que você gosta? Tem certeza disso? Será que não tem coisas que você preferia comer, mas o que faz mal à saúde você não come? Não, mas tem pessoas que dizem assim, ah, aquilo ali é muito gostoso, mas eu não vou comer porque pode fazer mal para a minha saúde. Em nome do quê? Que é aí o que nós falamos ontem, o sistema que uma obrigação lhe promete uma recompensa. Se você me seguir, você vai ganhar isso. Então não coma determinada comida porque pode fazer mal para a saúde. Se você não comer, eu lhe prometo uma vida longa. Morre de infarto aos 35 anos, ninguém sabe por quê. Ainda por cima, o sistema é mentiroso. É falso. Porque ele promete e não paga. Ontem nós chegou a comentar isso. Ele dá para alguns, aí faz a propaganda enganosa, viu? Aquele ganhou. Continua jogando na loteria que um dia, quem sabe, você ganha. Aí você fica sem dinheiro para um ganhar. É a mesma coisa. Apostar em receber a recompensa do sistema é a mesma coisa que se ganhar numa loteria. Até matematicamente a gente se liga. Veja, eu não estou fazendo defesa da comida que faz mal à saúde. Eu estou dizendo que deixar de se alimentar dela por causa da saúde, querendo ela, é você negar você mesmo. E viver para um sistema que promete uma coisa que não cumpre. Assim vai com a roupa, assim vai com o tipo de cabelo, assim vai com a cor do cabelo, assim vai com a forma de se portar, assim faz tudo na vida. Toda a sua vida é guiada por normas e padrões que conferem certos e errados, bonitos e feios, limpos e sujos. E você vai se baseando nessa norma de padrões sem se perguntar se realmente você gosta dela. Se realmente você quer ela. Não é assim? Por quê? Porque não pensa. Porque não analisa. Olha, se eu comer aquilo, dizem que eu vou morrer. Quantas pessoas comem aquilo e estão vivas e velhas? Quantas não comeram aquilo e estão debaixo da terra e tiveram um morte súbita, né, assim, doutor?
Não, o cigarro é uma coisa
dessa. Pois é, tem gente que não fuma e morre. Do câncer no pulmão do mesmo jeito. Ah, estatística, pobre. Estatística é uma coisa muito genérica. Você não tem uma vida estatística, você tem uma vida única. Se acontecer com você, você é um número de uma estatística. Mas para você foi 100%. Foi isso que nós conversamos ontem. Foi isso que nós ontem alertou. você precisa distinguir na sua vida o que é sistema, o que é normas e regras e padrões importados aos quais você se submeteu, para ir se libertando dele. Não é mudá-lo, porque não adianta mudar de um sistema para outro. É ir se libertando dele, passo a passo, para que um dia você possa viver você. Conforme você vai se libertando aos poucos, porque quando você se liberta no momento que o sistema cobra lá na frente, e você fez continuar a luta, um dia você vai conseguir viver você. Não há uma mágica, porque afinal de contas vocês já estão submetidos ao sistema há muito tempo. Tem muita coisa que vocês não fazem a mínima ideia de que é sistema e acha que é o que você gosta.
Acho que fazer uma pergunta, porque desde ontem eu estou pensando essa pergunta. Ela é mais pessoal, minha mesmo, porque eu não posso ter de exemplo para todo mundo aqui. Eu fiquei viúva há pouco tempo. E assim, eu estou despreparada para o mercado brincar. E aí eu estou tranquila, tudo meio assim. Ah, fica na minha médica, depois eu levo. Assim, pode deixar nada, depois eu falo. Aí tem uma pessoa na minha cabeça, na minha, assim, você não pode ser assim. Aí fico cobrando ao contrário. Sim. Aí eu vou e animo toda, não, agora eu vou dar um jeito, eu vou lá, vou fazer isso. Aí depois eu volto na mesma, vou lá, deixa acontecer.
O sistema.
O que não está acontecendo? Aí eu não.
A luta contra o sistema não se faz em ação. A luta contra o sistema é dentro de um processo mental. Sistema é um conjunto de normas e regras que lhe diz que aquilo é certo de ser feito, que aquilo é bonito de ser feito, que aquilo é o que precisa ser feito. Fazer, você faz o que você quiser, o que você conseguir fazer. Não há problema algum. O problema é você achar que é certo você não fazer nada. Ou achar que o certo que é você se meter. Porque quando você se subordina ao certo, é que você se subordina ao sistema.
Não acho nada assim, eu não tenho vontade. Aí quando dá na cabeça.
Então não tem vontade, não faça. Agora, não ter vontade de se lamentar e reclamar porque não está fazendo nada, reclamar de você. Ah, eu devia estar fazendo, ah, eu não posso.
Só isso é
subordinação. Eu devia, mas não estou, estou aqui, daí? O que você quer que eu faça?
Só quando alguém me lembra isso.
Mas isso não vai falar hoje.
É só uma cuca presa.
Isso não vai falar hoje. Pergunta. Então não se preocupa com o que você faz. Se preocupa com a sua cabeça. Se preocupa com a sua mente. Se preocupa em olhar para a sua mente e ver se você está pesa ao certo.
Faz que escutar demais com o pessoal também não é legal?
Escutar, você não pode deixar de escutar.
Escuto muito.
Você não tem nenhum botão que você desliga o ouvido.
Não, escutar sim, na internet, não é?
Então não tem nenhum botão que você desliga o ouvido. O que você não pode é, a partir do que você escuta, aceitar como norma, como regra, como chefe, como bonito. É só mais uma informação, vamos lá. Segundo.
Como lidar com a ansiedade? Isso é do sistema?
Isso é do sistema. O sistema lhe diz, você precisa ficar ansiosa agora, porque você não sabe o que vai acontecer. E aí você entra. Vocês querem entender com o que é a ação do sistema? É um formato padrão. Que você acha que você só fica ansiosa em alguma situação. Se você começar a conversar, você vai ver que todo mundo fica ansioso na mesma situação e todo mundo vive a mesma situação. pode ser uma ansiedade por um enfermo, pode ser uma ansiedade por um resultado de exame médico, pode ser uma ansiedade por uma coisa que você vai fazer amanhã, pode ser, mas sempre a questão da espera de um resultado é vivenciado com ansiedade. Isso é caça, padrão. Se só está reagindo, você está esperando alguma informação, tá, então você tem que ser ansiosa. Aí você fica. Não é você que é ansiosa, é o sistema que diz que você tem que ficar. Se você raciocinasse, você diria assim, peraí, eu tenho que ficar ansiosa. Por quê? A minha ansiedade vai fazer a coisa acontecer mais cedo? Não vai. Vai mudar o resultado do que vai acontecer? Não vai. Então para que droga eu vou ficar ansiosa? Só para eu chover? É isso que eu estou dizendo, que vocês perderam a capacidade de raciocinar. É a raciocinar é analisar. Analisar o quê? Aquilo que o sistema diz que você tem que viver. Sabe? Alguns, de vez em quando, ainda fazem. Mas os outros se integram completamente ao sistema e não questionam a própria vida, que é o sistema. Acham que sistema. Então, a ansiedade, ela é um dos itens que o sistema lhe diz que você tem que sentir, você sente. Ó, você quer ver um exemplo? Que a FIA, esses dois andaram por este Brasil afora de carro para lá e para cá. Nunca teve nada na Itália. Se este correr, ela fica nervosa. O lógico seria você dizer, peraí, eu andei tanto, nunca aconteceu nada, por que eu vou ficar nervosa agora? Mas é a entrega. O ponteiro do velocímetro tá à altura, sinta medo.
E diz que a gente não vem com o manual de instrução,
né? Não, isso você não vem. Isso é imposto depois que você vem.
Aqui, eu tenho uma dúvida.
E colocado depois que você vem. E como você se subordina, você passa a
ver. Eu discordo um pouco nisso. Sabe por quê, Fernando? Eu tenho uma menina. E ela é o meu posto. O que eu tenho de cabeça fresca, ela tem de ansiosa.
Ela, quantos anos tem a minha?
Hoje já tem uma, mas a minha...
Não vale nada porque ela ainda não tem os sistemas pontos dentro dela. Esse exemplo não vale. Mas vale eu... para você, eu acabei de dizer. Ah. Conforme o amadurecimento, você tem capacidade de reconhecer. Essa menina ainda está na fase de você criar o sistema nela.
Mas ela é ansiosa e
da vida que ela... Sim, já tem o começo. Mas ainda não está pronta.
Eu faço o contrário.
Ela ainda não tem capacidade de lutar. Quem deveria estar tirando isso dela é você.
Eu faço, mas ela é tão forte nela que eu não consigo.
Eu espero ela amadurecer.
Ela dorme 3 horas da manhã.
Que eu vou dizer uma coisa muito interessante. Ninguém faz nada por ninguém.
Como?
Você não pode fazer nada por ninguém.
Nem por ela. Ela dorme.
Não, nem por ela, não. Por ninguém.
Ela me que dá um 4 horas da manhã.
E daí?
3 horas da manhã.
Qual o problema? Qual o problema de dormir às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã?
É que eu faço com ela, vou dormir. Por que eu não faço?
Ixi, acabou.
Tá.
Tem hora certa pra dormir, hora certa pra comer? Qual é a hora certa de dormir?
Mas não foi o sistema que criou aqui?
A hora que tá com sono.
Agora quem criou isso?
Qual é a hora certa de comer? Na hora da fome. Aí você come pelo relógio, a barriga dói, a comida é que está ruim.
Rapaz, assim, quem ensinou esse sistema para ela? Já veio com ele.
Não, foi ensinado ao longo da vida. Ela, quando nasceu, não tinha nada.
Ah, para ser do marido correr, né? Porque ele era assim,
para ser do marido. Não é tu cheira assim. É você quando diz não, mexe aí. É você quando diz, olha, você vai sair, olha a hora de chegar, hein? Presta atenção onde você vai, hein?
Meu marido, então, fica aqui, ó, cuida com o ladrão, mas vou pegar ali, ó.
É seu marido que é o culpado, não é? Você
tá dizendo, mas eu quero que aqui, não era eu, não. Ele tá assim, ó, cuidado com a dor, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Passou pra ela, que era pequena. Ah, tá.
Segundo.
Então, para se livrar disso, a gente reconheceu o sistema, isso?
E deixar, raciocinar.
Pera aí, é meio-dia. Mas eu não estou com fome, o que eu vou comer? Só para chamar? Não, deixa você dar a hora de comer. Na hora de comer, eu vou comer. Na hora que eu tiver fome. Ah, é 10 horas da noite, está na hora de eu dormir, eu preciso dormir, vai para a cama, ola, 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 dorme quando? Quando o sono chega. Por que que não deitou na hora que o sono chegou? Ainda fica lá rolando, rolando, rolando e reclamando que está lá rolando. É isso, raciocina. Tem um psicólogo no mundo de Oxei que quer de livro, que ele diz uma coisa muito interessante. O ser humano desaprendeu um grande espetáculo de raciocínio. Raciocínio é um espetáculo. Você, quando você entra no mundo de você raciocinar, você vê tanta coisa que você não vê quando não raciocina a vida, que você se deslumbra.
É verdade.
Agora, o grande problema é que você não tem tempo para isso. Por quê? Porque tem que fazer o que o sistema obrigou a fazer.
Pois é. Tem como mudar isso?
Tem!
Ensinar para alguém isso? Tem?
Não, você não pode ensinar nada a ninguém.
Nem para filho, você ainda com domingo também não pode, não, né?
Não.
Falando também não.
Como lidar com esses jovens de hoje que, se eles têm 5 minutos do tempo deles, eles colocam um fone no ouvido e passa o tempo que eles têm para estar pensando em alguma coisa, com o fone no ouvido de
novo?
Você acha que eles estão reais?
Não, não sei. Será que estão raciocinando? Eles têm uma preocupação em...
Você faz isso porque você acha que eles estão reais. Ao invés de estar ouvindo música, eles deviam estar raciocinando.
Sim, eu tenho um tempo livre para eles se encontrar com eles mesmos.
Deviam ter, né?
A sua resposta
é... O que é o seu sistema? É o seu conjunto de células. Você não está vendo que você está querendo implantar o seu sistema nele e não libertá-lo do sistema nele? Com eles? Você não pode lidar nada com eles. Poxa, Deus deu a vida a cada um para cada um cuidar da sua. Deixa eles. Você não tem direito nem obrigação. Vai ficar igual o moço querendo ensinar vida ao evangelho. Você não tem que ensinar nada a ninguém. Você mal consegue se libertar de você. Pelo contrário, quando você imagina que você tem que ensinar alguma coisa a alguém, você não está vendo que você está sendo simplesmente um elemento usado pelo sistema para se impor a outro. Mesmo sendo seu filho, saiu de dentro de mim. Só saiu. A partir do momento que ele saiu, a vida é dele.
É verdade.
Eu acho assim que todo mundo as pessoas, vou falar a mim, uma ansiedade minha com o meu filho, é que é essa sensação mesmo, que ou um despertar por mim, para sair desse sistema, porque igual o sistema promete muita coisa e não traz a felicidade, a gente sempre fica nessa busca da felicidade, só que assim, como pai e mãe, a gente tem uma ligação muito grande, a gente gostaria que os filhos não passassem por isso, tivessem um caminho de com menos pedras que a gente pudesse orientar, tipo assim, né?
Calma. Ouça o que você falou. Como pai e mãe, nós gostaríamos que... Esse é o chefe. Seu chefe. Isso é seu? Isso é o sistema que diz para você que você, como pai e mãe, deve querer o melhor para o seu filho.
Então, antes de você se preocupar com o seu filho, você tem que se preocupar e se libertar disso. Porque enquanto você quiser o melhor para o seu filho, você vai sofrer com qualquer coisa que seu filho tiver. Sabe por quê? Porque o sistema sempre vai dizer que ele ainda poderia ter ido mais longe. Lembra da história do Liceu ontem?
Conta coisa que está errado, hein, que a gente olha agora.
Ela falou uma coisa interessante, nós temos choque observar. Observar o quê? Os outros? Você tem que observar você. Você tem que observar se você não diz que você quer se libertar do que é certo e está querendo impor um certo ao outro.
Observar
no sentido
de você
ter um filho, né? Porque sentido de observar você.
Quantas vezes já fez errado, hein? Agora que a gente foi vendo o filho mesmo. Quanta coisa errada para Joaquim que ele já fez?
Não tem nada errado. Não tem nada errado. Isso é um sistema que está fazendo que há de você. Não tem nada errado. Tem a forma com a qual você lidou até hoje. Se você entrar nesse errado, você vai ganhar do sistema que nós falamos ontem. A culpa.
Ah, tá certo.
Joaquim, acho que
para
aliviar essa ansiedade, assim, tem só observar, quer dizer, um monte de mamãe com o pintinho que vai dar água, né? Lá vai mexer na minha maternidade também. Aí eu querendo montar o sistema.
Você quer sair de um padrão de assim que é um outro padrão. Você sabe o que é viver?
Não tem padrão, não tem regra.
É vivenciar cada momento como se fosse novo. A cada momento você descobrir naquele momento a vivência daquele momento. Porque toda vez que você retira do momento, toda vez que você usa no momento um padrão, você reage a uma obrigação de fazer, não faz. Você reage, você importa uma forma de viver, não vive.
Mas o meu raciocínio era, se eu estou no sistema, estou botando a menina dentro do sistema, não é que eu fico lá, não faço, calça chinelinho, etc.
Você não vai poder deixar de fazer. E você não vai. Por quê? Porque ela precisa do sistema dela para você se libertar.
Olha que interessante.
E você não vai. Então você tem que se preocupar com você. Você viver chuta da obrigação, mesmo que você impõe obrigações para ela. Você só pode viver a sua vida. Você não pode viver a vida de ninguém. E justamente por estar preocupado com qualquer outra pessoa, você não vive a sua vida. Senão você vai criar um novo sistema de maternidade. É isso. Viver cada momento. Viver cada momento é você estar interiorizado em você mesmo e raciocinar aquele momento dentro daquele momento. Viver cada momento raciocinando, interiorizado em você, raciocinando aquele momento como se ele fosse o primeiro. Porque se você usa qualquer experiência anterior, essa experiência é uma coisa até montada, não é sua.
Seria assim, pai Joaquim, tipo assim, eu acabei de dar uma norma para minha filha, por exemplo. Aí naquele momento eu falei, não, eu estou colocando a norma para ela. Seria assim? Naquele momento?
Volto a repetir, vocês estão preocupados com o outro. Eu não estou falando o que você fez para a sua filha.
Não, pode ser, não diga assim.
Eu estou falando de você se interiorizar em você.
Mas naquele momento que eu estou falando, que eu acho que tudo aquilo, eu falo, não. Não
estou entrando. Deixa eu só lhe mostrar uma coisa. Você vai, vai,
vai raciocinar, depois que você falou, o que você já fez.
Não, agora, eu faço agora também.
Pois é, porque acabou agora. De fazer. Porque não é antes de fazer, é depois que fez. Não é isso? Pra quê?
Choque!
Porque você não vai conseguir mudar o que acabou de fazer. Neste caso, vai ser a mente vai criar o outro sistema que vai lhe dizer que não devia ter feito. E aí você vai se subordinar. E aí você vai sofrer a culpa.
Desde
meus
15 anos, minha mãe fala comigo muito que eu tenho que respeitar ela através do mim. Não, você não tem que me respeitar, você tem que sentir medo. Aí eu perdi a vida inteira. Chegou mais uma vez que eu tive crise de pânico. Tudo eu sentia medo. E essa semana começou a vir essa ansiedade, todo mundo. Ai, não vou dar conta, tudo eu não vou dar conta. E isso está crescendo, assim, está ficando muito grande.
E vai cada vez pior. Vai cada vez pior. Ah, vou dar um exemplo para vocês, só para fazer uma figura. Cada vez que você usa alguma coisa pé montada, é como se você plantasse uma semente. A partir dali, a mente começa a trabalhar insistentemente no mesmo ponto, regando a mente, a semente. E cada vez ela vai crescendo mais. Até que tornasse uma árvore, que tenha fruto, que tenha semente, que caia e comece a brotar também. Então você tinha medo de uma coisa, passou a ter medo de duas, de três, de cinco, de dez, de vinte, de 50. A única forma que você tem é cheirando a árvore.
Ela não
parou
agora.
Hã?
Ela não
parou
agora.
É muito difícil. Matar por inanição é muito difícil. Ela é planta do deserto. Ela sobrevive com muito pouca água. Você tem que ferrar. E o cheirar vem exatamente disso. O raciocinar o que você está vivendo. O que que eu estou ansioso? O que que eu pretendo ganhar, já que o seu objetivo é ganhar? O que que eu pretendo ganhar com essa ansiedade?
Eu achei que
eu
tinha
vencido
ela há uns anos atrás, voltou.
É o que eu disse, você fala de regar, mas ela está indo. Ela é planta do deserto, só de uma vez por ano já basta para ela.
E tem um show de pregação. Eu creio que você está, de uma certa forma, alimentando o passado. Por quê? No passado aconteceu isso, mas agora, tal, chegou o momento de você encerrar isso, concordando com ele, mas de uma certa forma. Não aceita essa
sugestão
do
oponente. Olha, eu concordo com o que você fala, mas eu só discordo na questão de alimentar o passado. Então, na verdade, você está vivendo o presente no passado. Ou, desculpa, o passado no presente. Você está no presente, vivendo o passado. Vivendo coisas que você trouxe de lá para cá. Mas é agora, é aqui. Então é como se essa planta a cada momento renascesse da fondosa.
E o complicado eu acho que é esse.
Não é uma planta do passado que foi crescer.
Está tão grande que vem no corpo, assim, fica no corpo a sensação.
Quieto, fechou você?
Ainda bem que não, mas ele está ficando.
Quer uma úlcera? Ansiedade, nervoso, taquicardia.
Então, toda vez que eu senti esse medo, é.
Fala, analisa, porque tal, o que você espera, como é que você deve reagir, será que é interessante para você viver aquilo, será que não é? E deixa eu analisar com você.
Eu acho que uma sensação que eu tenho, acho que o papo disso também, dessa ansiedade geral, que assim, a gente quando é criança, aí vem o sistema pensando. Você tem que estudar, você tem que ser o melhor, você tem que obter sucesso, você tem que ser uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa profissional, e tudo.
Se todos forem o melhor,
ninguém
não tem como, porque o melhor é um sempre um só. Então só um vai ser sempre. O que você acabou de descrever, moça, é um sistema moderno. Porque é novo esse sistema do ser o melhor. Pergunte a ela que ela vai dizer para você que no tempo que os filhos dela eram pequenos, ele não se exibia do filho ser o melhor. Se exibia que ele fosse o melhor que pudesse ser. Hoje você tem que ser, não adianta ser o melhor que você pode ser. Hoje você tem que ser o primeiro. Segundo lugar é o primeiro que tem medo. Então é um sistema moderno que está muito voltado a vocês que são mais jovens. Para aqueles que são mais velhos, eles adieram com outro sistema. Sistema de ser o melhor possível, não o melhor dos melhores. Você está certo, a sua análise está perfeita, mas é uma coisa muito voltada, vamos dizer, a sua faixa etária, a sua relação. E cada dia está tomando mais força, justamente porque ninguém está cortando.
Agora, Joaquim, voltando a esse negócio do raciocínio, embaixo do livro do Espírito, eu acho que existe, eu não sei se eu chamaria de uma falta de raciocínio ou uma intolerância ao raciocínio, porque o raciocínio e a análise exige tempo. Então, quando a criança começa a perguntar, por exemplo, quando a Benetinha dormiu lá em casa, quando foi tipo 10 horas da noite, ela estava sem sono. Todo mundo tinha dormido, ela estava sem sono. Aí ela queria comer hambúrguer. Ah, vamos dar uma volta aí para a gente comer um hambúrguer? Falei, ó, primeiro, detesto hambúrguer, porque eu acho que aquela cara parece papel machado. Ela falou, não, mas o McDonald's é ótimo. Eu falei, mas o McDonald's é muito longe. Eu também não tenho certeza que o McDonald's é ótimo, porque eu não gosto de hambúrguer. Aí ela falou assim, ah, mas que chato, então... Mas eu estou com fome, falei, então vamos arrumar uma jantinha lá embaixo. Tem um franguinho que eu posso comer com arroz, comer com pão. Ah, mas eu queria mesmo é um hambúrguer. Falei, ó, eu tenho para te oferecer o frango lá embaixo, tem queijo, você escolhe o que você quer, se é com arroz ou se é com pão. Ah, não, mas o arroz é integral, eu acho que eu não vou querer. Falei, então tem o pão. Você vai querer? Aí ela falou, então tá bom, então eu vou comer com pão. Bom, aí comeu com o pão, aí veio dormir. Falei, então vamos contar uma história, vamos contar uma história. Aí comecei a contar a história pra ela. Hoje de manhã falou assim, você me dominou com a história, hein? Que era a história de uns meninos lá da Itália que limpavam o chaminé, que eram roubados. Ela conseguiu hoje de manhã lembrar um trechinho do início da história. Então, eu acho que é assim, esse raciocínio, ele dá trabalho. Para a gente e para o outro, porque os pais ouviam o que esses meninos, por exemplo, adolescente, ele está ouvindo sempre a mesma música. Já perguntou para ele que música que ele está ouvindo? Já ofereceu uma outra música para ele ouvir? Você ouve música, entendeu? Então eu acho que tem hoje, por exemplo, falta um diálogo nas famílias. O diálogo hoje ele é muito, ele é esse, ele é prático, vai para aula, não vai, é trabalho. Mas você senta na mesa para conversar, perde tempo sentando para conversar, tá entendendo? Tipo, olhar a estrela, porque fala que não há tempo, mas eu acho que não há disponibilidade mental nossa. Entende? Porque como é que a gente tem tempo para ver televisão porcaria?
É, preguiça. Preguiça de fechar. Sentar na frente da televisão é mais fácil porque me integram o fechamento pronto, o padrão pronto. A televisão lhe pega o padrão de fundo. Mas de casa, é só você absorver. Então é mais fácil se informar do que formar. Mas o raciocínio que eu estou falando não é esse. O raciocínio que eu estou dizendo é você raciocinar você. Não raciocinar o que o outro está falando.
Mas
Você chegou no ponto que nós prometemos. Como é que você vai conseguir identificar a ação do sistema em você? Se você está tão apegado ao sistema que nem vê, nem sabe o que é sistema e o que é seu. Isso nós deixou ontem no ar para falar hoje. Vai cair pro chão aqui. Isso nós deixou para falar hoje. E é a parte importante do trabalho. Porque se você tem que poder viver você tem que se libertar do seu sistema. A primeira coisa que você precisa é identificar em você qual é a ação do sistema.
Isso aí tá bom, pode cair, tá bom. Eu dirijo o meu pensamento para dentro de mim.
Aqui?
É.
Não, aqui.
Sim, para dentro.
Aqui.
E eu acredito que uma voz fala para mim, faça isso.
Essa voz é você. Essa voz é o sistema, não é nenhum orientador, não é nenhuma coisa boa, é o sistema lhe prendendo.
Amém.
Me prendendo ao que? A esta voz.
Tem aquele a mente, então, no caso?
Hã?
No caso dela, e essa voz seria a mente dela. O
sistema sempre é
a mente. É, e geralmente, quando eu me encontro em situação assim, eu não sei, pode ser, eu percebo que eu não estou fazendo.
Essa percepção ainda é uma justificativa da mente para você prestar atenção a ela.
Nossa, então, e muitas das vezes que eu vejo só, aqui eu tenho que fazer isso, senão eu vou me lascar, entendeu? E ali eu vou e o trem resolve. E eu tenho certeza que resolve, e resolve.
Certo.
Eu e essa menina aí, essa minha filha, a Monique, nós duas, um
pacote. Resolve.
Resolve.
Mas será que resolver o problema foi melhor para você?
É um problema assim, muito. É um problema assim, delicado, sabe?
Será que foi o melhor para você?
O que é melhor para mim?
Pois é, você não sabe o que é melhor para você. Você só vai poder saber o que é melhor para você quando você experimentar tudo. Você quer ver um exemplo? Aqui não tem nenhuma criança. Tá certo? Você faria cheque com outra mulher? Não. É ruim. É feio. Já experimentou?
Olha, isso aí eu não sou.
Não estou dizendo que questão de preconceito.
Não.
Preconceito é você não aceitar quem faz. Eu estou dizendo, aceitar fala você. Ela me pergunta, disse assim, mas o que é melhor para nós? Você não sabe. De repente você faz e diz, olha, é isso mesmo, isso é o melhor. Esse é um grande problema da submissão. Esse é um grande problema da submissão. Não estou dizendo para você fazer. Eu só estou querendo mostrar o seguinte. Vocês não têm capacidade de julgar o que é melhor para vocês, porque o que é melhor para vocês é ditado pelo sistema. Você só é hábil para decidir o que é melhor para você quando você experimentou os dois lados.
Minha dualidade, no caso, é isso, né?
Quando você experimenta os dois lados, digamos assim, você seria capaz de escolher o que é melhor para você.
Mas
Mas vocês vivem a vida inteira sabendo o que é melhor para vocês, sem nunca ter experimentado o outro lado. Não estou mandando experimentar. Estou mandando, o que eu estou falando só é para vocês acordarem. Que às vezes vocês, e já vou entrar no outro assunto de hoje, às vezes você ergue a mão para o céu, meu Deus, graças a Deus, e a gente fica indo lá em cima. Quantos pais já não ficaram felizes e agradeceram a Deus por estar dando um carro ao filho e descobriram que deram um cartão? Quanta coisa você já não fez que no momento que aconteceu você explodiu de felicidade e mais tarde se arrependeu de ter feito? Não dá para você escolher o melhor para você hoje, porque você não sabe o que é melhor para você.
Que dualidade, seu pai?
Que dualidade?
Ah, no caso, eu não posso fazer uma coisa aqui, o que você fez? Não tem nada para ser feito.
Pronto, acabou. Mas o pior é que você, além de fazer o que tinha para ser feito, você ainda disse: fiz o melhor para mim. Quem disse?
Ah, o achar que...
Você ainda acredita que fez o melhor para você. Quem disse?
Ah, o achar.
Quantas vezes ainda não se arrependeram de coisas que fizeram? A moça outra disse para eu assim: por que você não apareceu na minha vida quando eu tinha 21 anos? Me desculpa, mas eu conheço a sua história, nós já conversamos outras vezes. Para conversar com seu filho, com a sua filha. Mas você teve alguém na sua casa que lhe orientava também, espiritualmente. Não tinha? Vocês não iam com uma pessoa que recebia e conversava também? Talvez não nessa idade, mas depois, pelo menos seu filho me disse que tinha. E na época eu achava ele muito bom, agora você já está achando ele muito ruim, queria que fosse eu. Compreenda, não estou dizendo que foi bom ou foi ruim. Eu só estou querendo mostrar como vocês se iludem achando que acharam melhor para ti. Como você disse, graças a Deus você resolveu, mas será que a solução foi a melhor coisa para você?
Momentaneamente.
Não, ilusoriamente sim. Ilusoriamente você achou que sim, mas quem sabe que amanhã ou depois você não pode solar por causa daquela coisa que hoje você achou que foi motivo de vida.
Agora eu já sei pensar isso. Agora,
o que eu estou dizendo é que não se libertar do sistema, você precisa entender que se libertar do sistema é encontrar o melhor para você. Mas encontrar o melhor para você sem querer saber o que é melhor para você.
Não sabe o que é melhor para você.
No futuro.
Só que é intuição.
Mas o que é melhor naquele momento para você? Intuição é um pensamento que você dá para outra pessoa. Mas é seu. A vida, sabe o que? Sabe o que é você? É a sua relação de você com a mente. Esquece o ego. O ego não existe. O ego não faz parte da sua vida. Seja do mundo material, seja do mundo espiritual. Tudo é entre você e você. É por isso que o Buda diz: você é herança de você mesmo. Você é herança da forma como você convive com você. Se você vive escravizado pela mente, ou seja, escravizado pelo sistema, você vai ser sempre filhote de sistema. Você vai sofrer quando o sistema quiser para sofrer. Você vai ter o fazer quando o sistema quiser que tem que ter o fazer. Sempre. Você nunca vai fugir disso. E ela brinca com essas situações. Olha, viu como foi bom com você? Aí você fica todo feliz. Aí ela vai ter alguma coisa que seja ruim pelo que aconteceu, aí você chora, aí ela vai ter de novo com você ri, e a gente fica rindo de você.
Nós somos de uma certa forma, viados,
vocês não são diabo, vocês são sub-lixo. De diabo você não poderia sair. Submisso você pode se libertar. Se libertar, o que que é? Quando ela disser que foi ruim, você disser, não sei. Quando, por, e se eu não sei se foi ruim, eu não preciso falar. Quando ela disser que foi bom, você não deve acreditar que foi bom. É igual o tribunal. Tudo que você disser será usado contra você. Neste caso não é a palavra, é tudo que você acreditar que a mente está fazendo por você, será usado contra você.
Você sabe viver sem interferência externa?
Não há como viver sem interferência externa, e era isso que eu estava falando. Como é que você vai identificar em você a ação que tem? Pela sua reação ao mundo.
Chineses tem uma coisa engraçada. Eles falam que os pensamentos da gente são igual macacos, não tem a menor responsabilidade. Que a única parte da gente que poderia ter um pouco de responsabilidade é o intestino. Então, enquanto você quer decidir uma coisa, faz um limite e é muito intestino. Você gostou daquilo. Aí, se o intestino fala que gostou, não sei. Mas o pensamento não tem valor nisso. Só os bobos ocidentais acreditam nos macacos que moram na cabeça deles. Porque o macaco, ele fica assim, pulando, pulando. Né? Não tem como
você
pensar. Ele brinca com
você. Ele brinca com você. É um brincalhão.
É um brincalhão. É porque só os ocidentais acreditam nos bobagens que os macacos têm.
É igual o macaco. Ele fica... Agora você fez um bom exemplo. Igual o macaco. Ele fica lá pedindo as coisas para você. É. Aí você dá para ele e olha para você que joga na sua cara.
É, eu acho engraçado se eles falarem isso. Só nós acreditamos nos pensamentos da gente.
A libertação do sistema, fala-se libertar do sistema, é preciso você ver a sua reação ao que está acontecendo. Por quê? Porque como vocês estão tão apegados ao sistema, a sua reação não é sua. É uma ordem do sistema. A sua ação de ontem, dizendo, não, eu não gosto de hambúrguer, nós não vamos sair para comer hambúrguer, porque já está tarde, e porque eu quero de mim. Não foi você que deu. Foi o seu sistema de vida. Uma coisa que você achou que era uma liberdade total foi uma resposta até programada, porque a pessoa na sua situação, naquele momento, com a sua compreensão, ou seja, com a sua cabeça, com o que você pensa, com o que você acha, com o que você vive, é a delia da mesma forma.
Mas não tem uma razão nem certa nem nada.
Eu não estou dizendo isso, estou dizendo subordinado ao sistema ou não.
Porque se você conseguir, diante de qualquer situação, é ter a percepção do que você está. De como que você reage internamente àquilo, se você gosta ou não gosta. Aí você pode falar assim, chegar à mesma conclusão que ela chegou, é, eu não quero isso. Pronto.
Cuidado. A mesma me diz, fala você gostar ou não gostar.
Mas você vai ter que dizer.
Você não sabe o que é bom para você.
Não, tá bom,
você
é bom.
Ainda não está no ponto de saber. Então nós estamos caminhando. Primeira coisa que você precisa saber é que o sistema se pronuncia através da sua reação. E aí você precisa se libertar disso. Eu não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto. Não sei se é o melhor aí agora ou se não é. O que acontecer, vai acontecer. Você acha que você respondeu porque você pensou de uma forma. Uma vez, você nem raciocinou para responder. Ele falou, a resposta saiu. Você não teve um tempo, agora um minuto, porque se eu falar agora, ela vai rolar. Você não teve um tempo de reflexão. paixão do que ele falou para a sua resposta, teve?
Não.
É assim que vocês vivem a vida. Vocês não têm tempo para reflexão. Então, neste tempo para reflexão, é que você pode se libertar. No momento em si, você não pode. Então, você reage dentro do sistema. Do seu sistema. E como eu disse para a doutora, não é certo nem errado. É a reação do seu sistema ao sistema dele. Agora, passado o momento, você tem tempo de reflexão. E aí é o tempo do se livrar do se está certo ou se está errado, se foi bom ou se foi mal, não chega. Porque se você continuar achando que você fez o certo ontem, você acabou de enfiar uma semente na terra. Se você achar que fez o errado ontem, você vai enfiar outra semente diferente na terra. Não é na hora, e aí por lixo tenha talvez o problema que vocês estão de, como se fala, tendo dificuldade. Não tem nada a ver com a ação. Não tem nada a ver com o que você fala. Não tem nada a ver com a forma como você se porta. Não tem nada a ver com os movimentos que você faz. Porque isso é reação inconsciente. Ou seja, reação subordinada ao seu sistema de ser. O problema é o momento efetivo. Que é quando você está com você, e por isso eu falei, é através dos momentos de raciocinar o que já fez. E neste raciocínio do que já foi feito, você precisa não chegar a conclusão alguma. Por quê? Porque você ainda é escravo de um sistema. Qualquer dos lados que você opte, você estará preso ao sistema. Por isso eu disse que vocês xoxaem usando a coisa e não fala para pensar em você. No momento que ela diz aqui que tem a ansiedade, ela jamais vai cortar a ansiedade. Ela pode, depois, analisando a ansiedade, se libertar dela. Mas no momento que a ansiedade vem, você não tem como cortar. O Buda diz o seguinte: vocês acham que eu sou contra o sofrimento? Que eu acho que eu ensino vocês a não sofrer? Mentira. O meu ensinamento tem como objetivo você aprender a sofrer. Qual é o sofrimento? Qual é a forma como eu ensino a aprender a sofrer? Quando o sofrimento vier, receba-o. Você não tem como pecá-lo. Abaixe, meu sofrimento, quanta saudade, você está bom, tá? Agora vai embora. O problema é que o sofrimento sempre você se agarra e fica com ele o tempo inteiro, achando que está sofrendo o mesmo sofrimento. Não, você está agarrado. É a mesma coisa com a decisão importânea que você toma em determinado momento. Você se agarra àquela decisão e acha que você tem certo. Como você vai mudar? Você vai passar o resto da vida fazendo o que o sistema diz, achando que você vai estar. Então, libertar-se do sofrimento, do sistema, não é viver livre do sistema. É desgastar o sistema psicomuscular e aí você analisar o que aconteceu. E aí você vai ver a escravidão. Porque vai chegar um ponto que você vai dizer, peraí, o que eu escondi isso aquela hora? Será que eu estava sendo mesmo muito inteligente, muito altruísta naquele momento? Será que se eu não amo, eu não deveria fazer o que é que ele quer? É, quem ama faz o que o outro quer. Mas não, eu não fui porque aquela tarde eu queria dormir. Eu precisava dormir, era a minha hora de dormir. Como é que eu vou ceder a uma criança que quer sair no meio da noite? Isso é infantil, isso não é maduro. Isso chama-se egoísmo. Não estou dizendo que está certo ou errado o que você fez. Eu estou dizendo para você entender que o sistema te usa coisas que você não vê. Egoísmo. Ele combate o amor, porque ele é egoísta por natureza. E você nem vê a ação do egoísmo, porque ela está justificada por uma série de condições que diz que o certo era assim. Quando você analisa, você começa a ver. Não pode mudar o que já fez. Não deve se culpar pelo que fez, mas deve dizer, entendi porque foi feito. Entendi quem agiu naquele momento. Com isso, você tirou a semente da terra. Ao invés de regá-la. Porque esse pensamento, analisar o que vocês fizeram, algumas vezes vocês fazem. Mas não fazem no sentido de destruir o que o sistema propôs, mas de justificar. Continuam presos na mesma coisa. O adulto é o ser pensante, o adulto tem que agir adultamente e não pode se subordinar aos desejos de uma criança. E aí você pegou a semente. Na próxima você vai agir do mesmo jeito. E quando raciocinar, você vai ver, viu como estou sendo coerente? Eu já aprendi. A boa, ela está pontinha. Do adulto você já vai começar para o marido, do marido você já vai passar para o vizinho, do vizinho você já vai passar para a mãe e vai aplicar o mesmo pensamento, que não é seu, para toda a situação. E aí você. O que você está fazendo no futuro? Me diz o que fazer, o que pensar, o que sentir, e você vai pegar a vida inteira fazendo o que o sistema lhe diz para fazer, pensando o que ele lhe diz para pensar, sentindo o que ele lhe diz para sentir. Então, só. Agora eu vou ficar calado. Não estou falando contra a sua forma de agir, muito pelo contrário. Porque eu reconheço que não foi você que agiu assim, foi o sistema. O problema não é o que você faz. Tem uma fase que orienta esse trabalho muito forte. Foi uma fase que eu disse para minha filha, que a minha filha vinha e dizia para eu assim, Joaquim, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu dizia, minha filha, eu não estou preocupado com o que você faz. Eu estou preocupado pela sua capacidade de sofrer com o que você faz. Esse é o nosso trabalho e esse deve ser, vamos dizer, a sua visão, no sentido de buscar para você a sua felicidade. Você precisa estar despreocupado com o que você faz. Está muito preocupado com a sua capacidade de sofrer ou ter prazer com o que faz. Certo? E é. Porque é isso que lhe subordina ao sistema. É isso que não deixa você se conhecer. É isso que não deixa você conhecer você. É isso que me faz regar a semente. Cada vez que você vive o prazer ou a dor que o sistema lhe impõe, você rega a semente.
Aí tem um outro lado da história, questão do merecimento. Quando vocês começaram hoje a falar sobre merecimento, eu achei interessante que sempre tem uma dúvida para mim. Então, eu entendo que nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu entendo que a gente acha essas consequências que tudo que a gente sabe. De certa forma, eu entendo também que é fazer do artístico de ação. E fazer também do ponto de vista do pensamento. Da
eu acabei de mostrar para você que o ato sai instantaneamente e inconscientemente. Então você não tem a menor responsabilidade. Agora, quando você justifica, aceita a justificação, quando você aceita que realmente você fez certo, aí você merece. Poxa, tem uma coisa muito interessante que você esquece, que está na Bíblia. Deus julga o quê?
Intenção.
A intencionalidade. O que é a intencionalidade? É a forma como você vive o que acontece. Já puseram um teto aqui na minha cabeça.
Está pegando
a
cabeça.
Não, pode
ficar
pertinho.
Eu estou um
pouquinho para baixo. Pode ficar pertinho. Então você tem que se preocupar com a sua intenção. E a sua intenção, ela é ditada pelo sistema. Quando o sistema diz, você está certo, você não pode fazer assim, porque você não pode se sujeitar a uma criança, você tem que ser o ser maduro, tem que ensinar para ela que existe ola, que existe regra, que a ola é desantada, apachou, olha a intenção toda na coisa. E aquele que se julga no direito de dominar e dirigir a vida de outro, mesmo que seja uma criança, é o quê? O que, que é você dominar o outro e obter vantagem para você? Estupro. Quando você diz para o outro, você está errado, eu vou te ensinar o certo. Você está estupando o outro. Veja? É, mas é isso. Não dá mais. Ó, aqui não tem nenhuma criança, não precisa ficar brincando com palavras ruins. A verdade é essa. E quem faz isso não é você. Quem faz isso é o sistema. Quando você, vamos dizer, torna-se cúmplice dele, ou seja, acha certo ensinar ao outro o que é o certo, aí você se torna. Pelo contrário, eu disse que você não consegue dominar. Como eu disse para ela, ela não fechou, ela saiu reagindo. E se ela não fechou, ela não teve um tempo de reflexão. Se ela não teve um tempo de reflexão, não tinha como agir. Não dá para dar tempo, é isso que eu estou dizendo. Você está conversando. Porque eu acabei de dizer, não é no momento, é depois.
Ah, no momento não consegue.
Refletir.
Sim, refletir depois.
Como é que ele se chama isso?
Meditar. Ah, sempre depois que eu vou.
Meditar não é você ficar sentada lá. Isso não leva a lugar nenhum. Meditar é você pensar. Como aconteceu aquele seu momento da vida?
Ah, agora
isso é meditar. Ah, eu daquele momento eu vi assim. Peraí.
Por que
eu
vi assim?
Aquele é certo realmente aquela minha forma de reação?
Não.
É errada aquela minha forma? Não, errado não existe. O que foi a forma que eu reagi.
Quer fazer uma análise?
Agora, é certo? É isso mesmo? Eu tenho certeza que é isso? Será que eu agi assim tão maduramente, tão de sublimamente?
Você
descobre
que não foi subir.
Não foi subir. Então, peraí, isso não está certo, não deveria ter feito, mas assim, ponto, vamos tocar para frente. Nisso você tirou a semente. Porque a semente é a, quando vem da, do sistema a reação, ela planta a semente. Quando você diz, sabe, você concorda com o chefe, você rega. Aquilo tornou-se hábito. Tornou-se costume. E a partir daí tem um problema muito mais sério. Você, a mente propõe, o sistema propõe um padrão de reação. Você aceita, uma vez. Na primeira vez, quando ela falou situação nova, você até ainda fala para pensar. Só que como você não identifica a ação do sistema, você acha que você acha aquilo, você acha que você agiu certo. Regou. Aí vem uma outra situação igual, você novamente cai, porque você acha que você está certo. Quando vem a terceira, vai, e assim vai. E aí você se torna, para você, habitual reagir daquele jeito. Aí você reage daquele jeito de sem mais pensar se está certo ou não, porque você já sabe que está certo. Se torna um hábito mental. Do hábito vem a regra. Você começa a cobrar do outro que lhe age igual a você. Da regra vem o quê? O bicho. Você passa a precisar, a necessitar, a depender que alguém faça aquilo na sua frente para que você pode a ele estar errado. Não, não é neurótico, não. É viciado. Vocês criticam o dependente da heroína, da cocaína, mas vocês são dependentes de que as pessoas erguem na sua frente. Para vocês poderem ter o êxtase de provar que vocês são certos. Nós ontem falou sobre isso. Esse é o último suspiro do sistema. Quando você está quase cozido, ele diz, não tem mais por onde atacar, joga a culpa, porque aí ela não sai mesmo. Não achei de culpa por nada. Você não é culpada de nada. Por que você não é culpada de nada? Agora eu vou explicar. Se você para se libertar do sistema, você precisa compreender, ou melhor, você precisa se libertar de uma reação padrão. Você precisa do quê? O que que provoca em você uma reação?
Uma ação.
Você depende do outro. Você depende do outro que ele faça uma ação para provocar em você uma reação, para que você analise a sua reação depois e aí você possa tirar a semente da terra. Então a pessoa que age na sua frente, que faz qualquer coisa para você, ela não está lhe atacando, ela não está lhe pedindo, ela não está lhe caluniando, ela não está lhe acusando. Ela está fazendo uma determinada ação para que provoque, através do sistema, uma reação, para que você possa identificar ao que você é escravo e aí possa se libertar dele. É por isso que você não é culpada, quando você faz é a mesma coisa. É simples assim, é um exemplo que eu faço sempre. Se alguém chega para você e diz que você é feia, a pessoa não está lhe ofendendo. Se isso lhe, vamos dizer, lhe fez mal, ela não está lhe ofendendo. Ela está lhe mostrando que você é submissa a uma regra que diz que você é bonita, que você tem que ser bonita. Só que você não está preocupada com libertar-se do sistema, então você acha que foi ofendida. É as duas formas de viver que vocês chamam desperto ou dormir. O desperto é aquele que sabe isso, eu disse ontem, que há um sistema no qual vocês estão completamente envolvidos, completamente submissos. Ele ainda não reconhece o sistema, porque são tantas variáveis e tantas coisas que é muito difícil você reconhecer. Mas ele sabe que há. Então, quando ele tem uma reação, ele não se preocupa com a ação, mas sim com a reação. Ele olha para dentro de si, não para fora. Já aquele que continua na vida dormindo, ou seja, não, nem sabe que é um sistema, nem sabe que ele é escravo, nem sabe que ele está preso a nada, apenas está reagindo naturalmente as coisas conforme elas vão acontecendo, sendo teleguiados pelo sistema, esse se preocupa com quem está fora. O que que ele fez, para que ele fez, como ele fez, quando ele fez, o que eu preciso responder, como eu devo orientar, como eu devo fazer, como eu... Esse está dormindo. E não sabe que essas coisas todas, essas preocupações todas, serão lhe entregues pontas e ele vai simplesmente continuar rolando. Ou seja, ele vai continuar simplesmente tendo uma vida tudo. Sabe o que é uma vida tudo? Entra por aqui, sai por aqui. Entra por aqui, sai por aqui. E acha que não pode ficar pra ele? Que a vida de vocês é um tudo. Vocês só... A única coisa que vocês fazem é comer. Comer e dormir. Comer e ao banheiro e dormir. Comer e ao banheiro e dormir. O resto tudo são apenas programações que a vida vai colocando e você vai seguindo, 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 seguindo. Não vive. Não vive. Está ali parado. Preocupado em comer e ao banheiro. Por isso que se diz que esses são domingos. E por isso se diz que aqueles que começam a entender lixo, eles começam a despertar. Porque a vida passa a ser algo mais. Passa a ter algo mais. A vida passa a ter outro sentido. E que sentido é esse? Viver após o tempo. Hoje vocês não vivem a vida. Vocês vivem o sistema. Você vive o que o sistema diz para você viver. Você se deslumbra quando o sistema diz que é para se deslumbrar. Você chove quando o sistema diz que é para chover. Você tem prazer, rir da gargalhada quando o sistema diz que é para dar. Alguém aqui seria capaz de dar uma gargalhada no enterro de um parente?
Aí é sistema nervoso. Eu estou dizendo, da gargalhada de felicidade, está com felicidade com Deus. Mas por quê? Mas por que não dão? Porque o sistema não diz que não é para fazer. Ali é um momento de solar. E ali deveria ser o momento de extrema felicidade. Peraí, aqui tem alguém que não seja espírita? Tem alguém que não acredite em espírito? Tem alguém que não acredite em reencarnação? Tem alguém que não acredite em mundo espiritual? Vocês ouviram o tempo inteiro falar a verdadeira pátria do espírito, o filho que volta para casa? Então não seria um momento de júbilo? Um irmão que sai daqui e volta para casa, que vai para a sua verdadeira felicidade, que vai para o seu verdadeiro mundo, não seria um motivo de felicidade? Por que que eu achei apejado de gênero? Que acreditam em tudo isso, não conseguem ficar felizes. Porque o sistema não deixa no chão. Porque, olha, tem uma coisa que vocês talvez não tenham entendido. O sistema não tem a menor lógica. Ele é completamente lógico. Uma coisa não tem a ver com outra de jeito nenhum. Ele brinca, como você falou, o macaco. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele brinca, olha, neste momento você precisa ser feliz. Aí você é. Esse é igual, mas você precisa sofrer. Então chopa. Você chopa.
Eu
estou chamando
a mãe de uma amiga minha para estar no hospital, não tem mais jeito. Ela me ligou e tal. Falei, eu não sei nem o que falar, né? Eu não sei o que falar. Vou falar que eu tenho com você, você vai desligar o fone na cara. Aí depois a mente falou assim, não, mas você tem que ficar triste porque a mãe dela vai morrer.
Se você não ficar triste, você vai perder a amiga. Olha o jogo de chichubodina que eu lhe dou. Sempre que há uma esperança de conseguir alguma coisa, esse aí é o sistema de culpando, de subornando. Aí nós vemos, fala.
Estava
dizendo
nitidamente esse sistema funcionando, quando
eles criam um ídolo
na mídia.
Você sabe quando estiver. Sabe quando estiver esse sistema funcionando? Na hora que você diz assim para você, meu filho, não é bem assim.
É que eu penso, a maior parte do mundo.
Aí você ouve o aqui falar que mãe não ama filho? Não, não é bem assim.
Mãe não ama filho?
Não.
É
bonito. Não, o sistema diz que ela tem que amar, mas o sistema não propõe que ela ame, propõe que ela domine. Aí ela vive o domínio de ambos a mãe. Mas, hã? Daqui a pouquinho, eu só vou falar uma coisa e vou falar. Mas aí tem uma coisa que nós deixamos também para falar hoje, que precisa ser revista por vocês urgentemente. Sistema religioso. Ele é o fundamento de muita ilusão, de muita subordinação ao sistema humano. Aliás, eu me arriscaria a dizer que toda subordinação sua decorre da sua subordinação aos outros sistemas. Maternidade, amizade, camaradagem, regra moral, regra de etiqueta, toda ela existe
que vítima chegou de nação ao sistema religioso. Nada mais é decoente do que a própria, os próprios preceitos religiosos. Tudo é decoente da vida. Então nós vamos dar uma palavra rapidinho, e aí nós voltamos e vamos falar deste tema religioso, que é profundamente necessário se escancalar este tema, porque ele é completamente forte. E vocês não percebem a hipocrisia dele, se subordina ele, e com isso fica muito fácil a subordinação às outras coisas. Então nós lá vai dar uma palavra. Aqui cortou a língua de todo mundo calado.
Não entendo mais. Que hora será que pretende?
Aí já não sei. Olha só. Meio dia e pouco. Eu acho que vai ter umas duas, dois pouco. Opa, obrigado.